Spider-Man does whatever a spider can.
It's a web in his eyes that just needs to like flies. Look out, here comes the Spider-Man.
Flipcast!
Estamos começando o nosso primeiro podcast do Aracnofan e estamos aqui com o espetacular JRX.
Bom, gente, aqui é o JRX e estamos aqui também com o intérprete Mike.
Seguindo aqui a linha das apresentações, venho trazer até vocês a companhia do nosso amigo da vizinhança, Mônio.
Eu sou o Mônio, estamos todos aqui reunidos graças aos esforços do inigualável Vic. Não é a Super Vic.
Nós estamos aqui reunidos para falar sobre uma das maiores obras já lançadas sobre Homem-Aranha, que é A Última Caçada de Kraven. Maybe I'm a lion. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tinha que levantar é quem exatamente é o Kraven, né? Qual que é a origem dele? Parece que ele apareceu a primeira vez na Amazing Spider-Man 15, não é isso?
Exatamente.
Confirmado. Alguém? De 1964.
Você lembra da história?
É aquelas historinhas básicas, no início da década de 60 do Stan Lee. O Kraven aparece.
Dá uns três socos e...
Não, ele chega, aparece já na televisão, dizendo que ele vai... Que ele é um grande caçador, que ele vai caçar o Homem-Aranha. O J. Jonah Jameson fica feliz. É, vai e estimula ele a caçar o Homem-Aranha. E ele vai caçar o Homem-Aranha e... Não pega uma Homem-Aranha, né? E vai embora.
Nessa primeira história não fala nada sobre família, não fala nada sobre nada, né? Ele só aparece como um caçador e...
É, eu acredito que não. Não tem todo o legado que tem por trás dele, não. E nem muito menos aquela relação que ele tem com o Camaleão. O
Camaleão chega a aparecer na história. Peguei aqui, biblioteca histórica, na capa tem. Incluindo a participação do Camaleão.
Mas o Camaleão já... Ele contrata o Kraven, alguma coisa assim, ou...
Acho que é ele que fala pro Kraven que tinha o Aranha pra ser caçado.
Ah, tá.
É, eu acho que sim.
É meio irmão do Sergei, né? Do Kraven. O Camaleão tinha enfrentado e perdido do Homem-Aranha algumas vezes. Várias vezes, na verdade. E ele apresentou esse desafio pro irmão de criação dele, que era o Kraven. Que aceitou o desafio, perdeu, e por isso que ele... começou a perseguir o Homem-Aranha, porque ele era a única presa que ele não conseguiu capturar. E o Camaleão, se você for pegar a história dele, ele sempre foi maltratado pelo Sergei. E ele sempre queria mostrar que ele... mostrar a utilidade dele pro irmão, né? Mostrar que ele também poderia ser um Kravinoff. E assim, nessa primeira história aí, ele é um caçador normal? Ele tem algum...
Não, já tem essa história dele usar coisas de animais que ele caçava com as unhas só na África. Eu lembro disso.
Sim, é, né? Isso é verdade.
Mas eu falo assim, ele era só um super caçador ou ele tinha esses sentidos ampliados dele, esse tipo de coisa?
Aqui? Ele tinha o sentido ampliado pelas ervas que ele usava.
Ah, entendi. O cara era um drogado.
Aí fumava um beck e achava que era forte.
Entendi. Aqui, na verdade, sempre que eu vejo o Kraven, a primeira coisa que me vem na cabeça...
É aquela calça de oncinha ridícula.
Não. É um cara com o peito de fora cantando We are the champion.
Mais respeito com o Fred Mercury, hein?
É a...
Olha,
cara.
Crave Mercury, é isso.
Crave Mercury, é a cara do Fred Mercury, cara.
Aí eu vou te falar, hein? Agora ele vai ficar bravo, acho que o Crave.
Vai revirar no túmulo, né? Se ele ainda estiver morto.
Quem? O Fred Mercury ou o Crave?
Na verdade, os dois.
Os dois vão revirar no túmulo, então.
Eu tô procurando aqui o ano de referência do lançamento do Crave no Brasil.
91.
Da última caçada, né?
É, mas foi o mesmo encadernado.
Não. Encadernado foi, na verdade, o que eles chamam de encalhernado.
Encalhernado, né?
É, exatamente.
Ainda mais encalhernado refilado mesmo.
Exatamente. A Abril fez algumas coisas das minis dela, né? Nesse sentido. A mini saía depois pra pegar os encalhes e jogava esse encadernado em pouquíssimas bancas. Esses encadernados são raros da Abril. É difícil você achar. E eu, por exemplo, não acho em lugar nenhum isso daí.
É, eu demorei pra achar. Tem uns caras que achou a última caçada de Kraven e pagou R$5, porque o cara achou que era o número 2 só do Marios Clássico da Panini.
Eu entrei no Mercado Livre, pesquisei Última Caçada de Kraven. Achei lá, os maiores clássicos do Homem-Aranha, volume 2. Última Caçada de Kraven, R$5. Aqui aqui de BH. Não vou ter que pagar nem frete. Aí eu fui olhar com o cara, é essa revista que tá na foto mesmo? Cara, é, só que é só o volume 2, hein? Eu, é, mas é a que tá na foto? É a que tá na foto, só que lá é só o volume 2. Eu falei assim, ué, maiores clássicos do Homem-Aranha, o volume 2 é a última caçada de Kraven. Não, eu vou querer ele mesmo por 5 reais. Aí tô com ela aqui na minha frente, 5 reais.
Mesmo que seja só o volume 2, tá? Eu acho um depois.
Eu acho o volume
3
depois.
Eu acho, não tem problema.
Então, a gente pode entrar agora aqui na história que nós nos propomos a falar sobre, que é a última caçada de Kraven.
Mal falamos da primeira, já vamos para a última, assim que eu gosto.
Mas as do meio é umas bosta também.
Na verdade, eu sempre considerei o Kraven um vilãozinho de quinta categoria.
Exatamente.
Ele só ganhou meu respeito na última caçada.
Exatamente, mas isso aconteceu mesmo. Essa foi a grande sacada da história. Foi pegar um vilão que nunca foi expressivo, o Kraven nunca foi expressivo, mesmo no CC Sinistro, e fazer a história, né? Uma história como foi a última caçada de Kraven, né?
Mas você sabe que tem uma curiosidade em cima disso, né? A história, na verdade, ela não foi criada pro Kraven. É por isso que ele ficou bom, ele ficou tão poderoso na história. Porque, na verdade, não foi escrita pra ser nenhuma história do Homem-Aranha, muito menos com o Kraven.
Pelo que eu tava vendo na internet, ela originalmente era pra um personagem chamado Magnum, da Marvel. Foi recusado. Eles ofereceram...
Depois tentaram empurrar pra ser uma história do Batman.
Exatamente, só que foi negada pra publicar uma tal de piada mortal, não sei se você já ouviu falar.
Uma historinha vagabunda.
É, uma história.
De um escritorzinho sem vergonha.
Tão vagabundo que até desconsideraram agora nesse reboot.
Sério?
Oh,
maldade no coração.
Ah, o cara já tá dando spoiler aí no... de outra editora.
De outra editora.
Ah, cara, é de outra editora, que se dane.
Ah, que se dane, mas que esse reboot é uma palhaçada, é.
Conhece alguma coisa dos artistas que são responsáveis aí?
Quase nada.
Eu conheço.
É o Dematês, eu não sei se a pronúncia é essa.
É, Demetrius, acho.
Demetrius, isso é esse mesmo.
Aqui é o Mike Zack.
Mike Zack. E a arte final é do Bob McLeod.
Aí,
o
arte finalista já é mais complicado.
É, arte finalista, ninguém liga pra arte finalista, né, cara?
Ah, depende. Faz diferença, mas esse em especial, o Bob McLeod, não tem nada muito... Não lembro de nada muito.
Eu não diria que arte finalista faz a diferença. O que eu diria é: ele pode estragar um grande artista, mas ele nunca pode consertar uma bobagem feita.
Cara, eu não sei, não, hein?
Não, porque assim, na melhor das hipóteses, ele só vai passar por cima do que já existe.
É, mas dependendo das cores que ele usar, do tipo de som. Ah, não, isso aí já é colorista.
A arte finalista não é colorista.
É verdade. Me perdoa.
Dessa vez passa, na próxima serão 200 chibatadas.
Mas então, o que eu tava vendo sobre o Demetrius, o autor, é que ele tava passando por um período meio negro na vida dele, entendeu? Isso que serviu de inspiração pra história. E por falar nele, o JRX, você tinha falado que você tinha visto algumas outras histórias dele.
Ah, não, o J.M. Demetrius, ele é... É que o senhor, como é um alinhete, me conhecia mesmo.
Eu sou péssimo pra reconhecer artista.
Ele se juntou ao... Né, ele é conhecido... junto com Kate Giffen, a fazer a famosa Liga da Justiça engraçadinha, internacional, né? Sensacional as histórias. Isso foi...
Praticamente a melhor formação da Liga que já existiu.
Na minha opinião, sim. Melhor do que a do Graham Morrison.
Não, mas é, meu, assim, só fugindo um pouco, né, até do universo, mas, meu, o Giffen, ele fez milagre com o que deram pra ele trabalhar. Imagina assim, o cara chegar, meu, eu tô feliz, vou pegar a Liga da Justiça. Ó que emoção. Só que não pode ter o Super-Homem, não pode ter a Mulher Maravilha, não pode ter o Aquaman.
Vai te deixar o Ajax.
Tava todo mundo sendo reputado. Aí um ficou com dó e deixou ele trabalhar com o Batman. Falou, põe o Batman aí, vai.
Não chora.
Aí o cara fez milagre, mano. Gladiador Dourado, Besouro Azul, Guy Gardner. Pobre coitado.
Parabéns.
É. Parabéns mesmo. Melhor fase da Liga.
A Liga saiu aqui no Brasil no formatinho, né?
Sim, no formatinho. Saiu na revista mesmo da Liga. Tinha acabado os amigos com a... gente, não vou falar da Liga,
é, né? Estamos fugindo muito do assunto.
Que beleza.
Um dia o Aracnofã fala da Liga. O dia que o Homem-Aranha fizer parte da Liga... Aliás, ele fez, porque todo mundo que participou dos Vingadores fez parte da Liga na mini lá dos Vingadores versus Liga da Justiça. Eu chamo o Eric de Aranhete, mas ele não gosta muito. Olha só como você é. Você tem uma caixinha aí do Moon Shadow, que que é uma puta história.
É verdade, cara.
Tem a caixinha,
cara,
lá, e é o John Matias que faz esse...
Você tem razão.
Esse daí. Eu sei que eu tenho razão.
O que eu mais gostei foi a modéstia.
É, eu falei que o cara é espetacular, agora ele ficou conhecido. É, eu lembro de ter escrito o nome dele mesmo na lateral da caixa. Demetrius escreveu a Mushadow, da Epic Marvel.
Exatamente.
Extinta Epic Marvel.
Durou pouco tempo. O Demetrius, ele foi muito, né, ele trabalhou inclusive com, depois dando gancho com o Mark Zack, no Capitão América. Pra quem é velho, que nem ele, que nem o Mônio, vai lembrar do Capitão América lá dos idos Capitão América 80 até chegar na 99, que era essa dupla que escrevia em geral as histórias, né? Que tem o Capitão América contra o Caveira Vermelha, e aí o Caveira Vermelha clona o corpo do Capitão América. Isso daí é dessa época, e aí foi ele que escreveu. E aí ele escreveu mais um monte de coisa, inclusive Doutor Estranho, Conan, a Liguinha, né, que a gente já comentou. Ele escreveu uma história do Homem-Aranha antes, e aí abriu uma exceção, porque, na verdade, nessa época foram poucas histórias que percorriam todos os títulos do Aranha.
Sim, sim.
Né? Em geral, eles ficavam mais contidos nos próprios títulos, né? Ou no Amazing, ou no Espetáculo. A Web tinha poucas edições ainda. E é chutar muito alto, mas pelo que eu tô olhando aqui assim, é capaz de ter sido o primeiro, sim. É. Foi o primeiro título que percorreu as três: Amazing, o Espetáculo e o Web. E jogaram pro Demetrius escrever. Alguém sabe alguma coisa do Mike Zack? Senhores?
Nunca ouvi falar.
Ele desenhou aquela última caçada de Kraven, não foi?
Foi ele. Inclusive. O Mike Zack foi, durante muito tempo, né? Ele só não é mais ligado ao... Vocês conhecem o Shang-Chi?
Mestre do Kung Fu.
Sim, ah, sim, 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 sim.
O Mike Zack, ele é o segundo maior desenhista, vamos dizer assim, do Shang-Chi. Só perde, claro, pro Paul Gulassi, que virou meio clássico. Mas ele trabalhou muito tempo com o Shang-Chi, trabalhou no Homem-Aranha, né, antes da última caçada de Kraven também. Mas eu acho que o que ele levou mais o nome dele mesmo foi também a última caçada.
É, eu tava olhando aqui, parte das cores aqui, de algumas das revistas, também é do Mike Zack. Ele fez tanto desenho, sim, quanto a coloração.
É, ele costumava, volta e meia, fazer a própria coloração. Inclusive, ele trabalhou na primeira mini do Justiceiro, que saiu aqui em Super Aventuras Marvel. Essa primeira mini, ele fazia desenho, né? Em algumas delas, ele fez a cores também. E as capas eram sensacionais. Se você tiver curiosidade de procurar aí, as capas do Mike Zack são ótimo,
eu tô vendo que tem o site do Mike Zack, tem algumas artes dele aqui. Ele chegou a desenhar Capitão América, Fantástico, Demolidor, quadrinho do G.I. Joe também, que eu lembro que até que saiu alguma coisa aqui. Hellraiser.
Isso, exatamente.
Só pra citar aqui, o Ian Tetrault também trabalhou nas cores da última caçada, né?
Uhum.
E tem o Bob McLeod aí, que é o da arte final, né? Bob McLeod.
Ele é um Highlander também?
Ele é
um
Highlander também.
Deve ser, né?
Cara, o que é ignorância, né? Fui pesquisar, tô olhando aqui também o trabalho do Mike Zack. Cara, conheço o trabalho dele, eu adoro o desenho dele e eu não sabia o nome dele, eu sou um inútil mesmo.
Eu não queria falar nada, né?
Tem várias capas dele.
Realmente, eu conheço muito o trabalho dele, tenho muita imagem dele salva aqui e eu nunca associei pro... Eu sou o único que eu conheço que é pra poder falar mal é o Rob Liefeld.
Mas por que, cara? O cara desenha tão bem. Assim, o traço do cara pode até não ser muito bom, mas pelo menos a questão da anatomia, né, do conhecimento do corpo humano.
O verdadeiro mestre.
Ele tá certo que ele vive no próprio mundo dele, onde os seres humanos são um pouco diferentes, mas é um cara que desenha bem.
Eu nunca vou esquecer as sábias palavras de Sérgio Aragonés quanto a isso. Anatomia e proporção é para os fracos.
Verdade.
Apesar que tem uns caras aí que eles são mais ou menos parecidos com os desenhos do Life.
Medo.
Esses caras que abusam de...
Esteroide.
É de asteroide?
Asteroide, né?
De asteroide. Asteroides. É praticamente asteroide.
Né? Cai lá o asteroide no chão, já vai comer, é uma desgraça.
nos Estados Unidos, a história foi publicada em 6 partes, dividida entre a revista Web of Spider-Man, Amazing Spider-Man e Spectacular Spider-Man, que eram as 3 revistas mensais da época.
Isso.
Então você tem a primeira parte em Web of Spider-Man 31, a segunda em Amazing Spider-Man 293, a terceira em Spectacular Spider-Man 131 e depois a sequência das outras, né? A quarta em Web of Spider-Man 32, a quinta parte em Amazing Spider-Man 294 e a sexta e última parte em Spectacular Spider-Man 132. Mas aí, ô Mike, você tava olhando em relação ao lançamento no Brasil, 91. Nós tivemos lá a minissérie e o encadernado da Abril. Isso. E foi relançado no Brasil nos maiores clássicos do Homem-Aranha, volume 2. Que ano que foi isso? Foi
2004.
É junho de 2004.
Então vamos partir pra história em si, né?
Bom, o Kraven, ele resolve que ele precisa provar pro Homem-Aranha que ele é superior, como se ele colocasse pra ele que todo mundo tem uma pedra no sapato, que na história ele chama de aranha. Todo mundo tem uma aranha na sua vida. E o Homem-Aranha é a minha, e eu preciso provar que eu sou melhor que ele. Então ele captura o aranha, simula a morte dele, deixa ele preso por 2 semanas, assume o lugar dele, consegue cumprir uma coisa que ele não cumpriu, que foi prender o Ratos, e depois deixa o aranha escapar, pra que ele possa provar que pra ele que, ó, se eu quisesse te matar, eu tinha te matado. Isso prova que eu sou melhor que você. E consegui prender aquele cara que você não conseguiu, junto com o Capitão América, inclusive, eu consegui prender. Ou seja, minha missão tá cumprida. Posso descansar em paz.
Então é isso. É, nós podemos nos encontrar no próximo podcast.
Já acabou, né? Já
sei. Então a motivação do Kraven era provar que ele era melhor que o Homem-Aranha, basicamente.
Isso.
Na verdade, essa saga, se você analisar friamente, me lembra aquela piada do português que tenta atravessar, né? De Portugal até o Brasil a nado. Ele está vindo de Portugal até o Brasil a nado. Quando ele está a 5 metros de chegar na praia, ele fica muito cansado, ele pega e volta. É praticamente o que ele faz. Tô a vida inteira tentando pegar o cara. Quando eu consigo, o que eu faço? Enterro, vou lá e solto de novo. Pronto.
Uma coisa que é interessante é que, apesar de ser conhecida como A Última Caçada de Kraven, o nome do arco mesmo é Fearful Symmetry, né? É Horrível Simetria, ou Horrenda Simetria, sei lá como que eles chamaram aqui.
Terrível Simetria. Terrível,
que é um poema clássico, que já apareceu em 1000 gibis. É o poema do William James, né, que é o Tiger. Apareceu no Zenith, apareceu no Watchman, apareceu em 300 mil. Acho que deve ser o poema mais citado nos quadrinhos. E ele fala justamente uma hora, né? Ele fala do Tigre e fala da terrível simetria do Tigre, Fearful Symmetry. Esse foi o título original da saga, só que ninguém conhece ela por esse título, né? Depois ficou conhecido como Última Caçada de Kraven, até porque ia ser sacanagem, né? Eles colocaram Última Caçada de Kraven, que o final da história é pra chocar mesmo.
Outra coisa que eu achei aqui, folheando, que foi citado também do poema, na edição da Panini, o editor chega a fazer referência.
Ele fala que extraído do poema, fulano de tal.
É. Tem uma tradução, eu acho que é do Augusto de Matos, desse poema. Ficou muito legal, muito bem escrita, mas é como as traduções mais antigas, né? Ela é menos literal e fica mais poética, vamos dizer assim.
Uhum. É, aqui na referência do editor é tradução de José Paulo Paes.
Para o poema Tiger, com Y, né?
É do William Blake, eu falei William James, é William Blake. Esse poema é, se você pegar os gibis da Vertigo, quase todos fazem alusão a esse poema, trabalha muito essa coisa, né? E ele tem um impacto muito forte, porque na época não existia fotografia, não existia, né, na época que ele fez o poema, as fotografias eram complicadas. E como que você mostrar para um cara dos Estados Unidos o que é um tigre, entendeu? Como que seria você encontrar um tigre, né? E essa é a ideia do poema, você falar do impacto que seria você ver um tigre na sua frente, né?
Alguém tá com a revista aí sem ser a Maiores Clássicos?
A minha é uma versão digitalizada, mas não vem ao caso.
Mas é em português?
É.
Tá Horrível Simetria ou Terrível Simetria? Maiores Clássicos do Homem-Aranha número 2 tá como Horrível Simetria, mas eu tinha a impressão de ter lido Terrível em algum lugar.
Terrível Simetria.
Terrível Simetria? Então,
Terrível.
A Abril publicou Terrível Simetria e a Panini Horrível Simetria.
Precisamente. E tem outra informação. A Última Caçada de Kraven da Abril custava 420 cruzeiros.
Poxa, cara. Você não tem um DeLorean pra me me emprestar aí, não? Aí você fala que não, né? Você só usa...
Só à tarde.
Só à tarde.
Eu sou uma pessoa chique agora. Viajar só no tempo é pros fracos. Eu viajo no tempo e no espaço.
Pô, mas o DeLorean viaja no espaço, hein? Ele faz até 88 milhas por hora.
Tá, mas ele vai no, na linha dele. E a DeLorean tem outra vantagem. A DeLorean não, a TARDIS tem outra vantagem, né? A maior por dentro.
É, isso é verdade. É o maior espaço interno da categoria. Só uma curiosidade. Nas primeiras páginas, mostra o Kraven envolto em um monte de aranha caindo em cima dele, ele sendo afogado no meio das aranhas. Aí ele começa a comer as aranhas. Não sei se vocês lembram disso.
Lembro. É uma cena que eu não tirei da cabeça, porque aracnofóbico que sou, isso me deu um medo absurdo.
E assim, é interessante porque, se você for pegar a história do Kraven, ele ficou na África durante muito tempo. E tem algumas tribos africanas que, pra ficar mais forte, eles, quando derrotam o inimigo deles, eles comem a carne do inimigo.
Sim.
Pra ficar mais forte. Então faz uma alusão até a isso aí, né?
O que é bem interessante, é um conceito psicológico muito interessante isso. Na verdade, sim, é até o modo de honrar o inimigo, porque eu estou assumindo que ele era digno e eu quero ganhar as habilidades dele, eu quero ser como ele. É bacana pra caramba.
É bem legal. Eu tô lembrando, eu vi isso em algum filme, cara. Eu não consigo me recordar agora, mas tô falando de adquirir a habilidade, a capacidade da outra pessoa. Eu vi isso em algum filme recentemente.
Joe Face, que o Homem-Aranha vai visitar no início, era um cara conhecido ou ele foi citado só nessa história e nunca mais foi visto antes?
Eu acho que foi colocado só pra dar o impacto da situação.
É, eu acho também.
Eu li muita coisa velha e realmente não lembro de ter citado esse cara nunca antes. Mas era Abril, né? Talvez ele era um personagem recorrente, a gente que nunca soube.
Ele apareceu, deve ter aparecido naquela fase ali, Homem-Aranha 80, 90 e pouco ali, que rolava a Guerra de Gangues, né?
Pode ter sido.
Mas isso acho que foi depois, não?
Não, acho que foi lá pro número 80. Essa história aqui é logo depois do casamento do Peter.
O casamento saiu no Brasil em que ano?
Depois da 100, né? Foi na...
Na 100,
exatamente.
Antes, lá pro número 90, mas porque até tem aquela com o Wolverine.
Eu falo porque eu tenho a impressão de que quando saiu a Última Caçada no Brasil, eles ainda não eram casados. Ficou um pouco fora da cronologia.
Era sim, era porque ele falou, eu queria voltar pra minha casa e pra minha esposa.
Na revista da Última Caçada, sim. Mas eu falo, quando a revista Última Caçada de Kraven foi lançada no Brasil, eu não sei se eles já tinham casado, entendeu? Na revista mensal.
Acho que sim. A gente pode até confirmar aqui.
Tô dando uma olhada no guia aqui, veja se eu...
Olhei aqui agora. O casamento foi em outubro de 91.
É, isso aí é dezembro, né?
Não. Foi em maio de 91 que saiu.
Ah, então saiu alguns meses antes do casamento. Foi spoiler violento, né, Kennedy?
Pois é, você falando, pior que eu acho que eu lembro de uma discussão disso em algum dos fóruns da vida, que era justamente isso, que parecia que o que eles quiseram deixar entender é que o Homem-Aranha já vivia com a Mary Jane antes de casar, entendeu?
Ele falou voltar pra minha esposa, não?
Então, só pra constar, a Abril, na verdade, omitiu o casamento aqui, viu?
Omitiu?
Ah, é?
Omitiu. É o que ele coloca, por exemplo, uma fala que ele tem Mary Jane, minha querida, Mary Jane, minha amada. Mais adiante na história, quando a Mary Jane viu o Kraven agindo, que ela não sabia se era o Kraven ou não, na verdade ela tinha tudo pra achar que era o Peter, né? Ela fala bem assim aqui no quadrinho. Sabendo que tem alguém, um lunático lá fora, alguém que se chama Homem-Aranha, um assassino. Um assassino que pode ser seu namorado. Namorado em negrito. Eles omitiram o casamento na história.
Na primeira página da edição 6, ele fala, pelo menos na versão da Panini, quero estar em casa com minha esposa. Como é que tá aí na Abril?
É, em inglês tá exatamente, home with my wife, não é com a esposa mesmo.
Última história, primeira página.
É, que na verdade assim, ele tá no túnel procurando ratos, lembrando de quando ele tava preso no caixão.
Ele tá entrando no esgoto.
Eu achei a encadernada da Abril aqui. Vamos ver se eu...
Se você é mais rápido que eu, tá, entendi.
Qualquer coisa você usa tardes.
Em casa com Mary Jane. Eu não quero estar aqui. Tão escuro, quero estar em casa. Em casa com Mary Jane.
É, em vez de estar em casa com minha esposa.
É.
Eles omitiram o casamento.
Até porque o casamento não tinha acontecido ainda.
Cara, mas impressionante. A Abril mudou a história pra adequar a linha temporal dela.
Abril fazia...
Isso eles nunca fizeram antes.
Que maldade, eu não percebi a ironia, que desgraça.
Uma das coisas que, quando eu entrei no limbo de parar de comprar quadrinhos, foi quando eu fiquei sabendo, na verdade não foi nem Abril, né, foi a Mythos. A Terra X, aquela primeira edição em 4 volumes, lá saiu com 100 páginas a menos do que a edição original.
Nossa, Deus.
A versão da Mythos não existe, aquilo lá eles simplesmente picotaram... absurdamente a série. Isso a Mythos fez porque também quem é da Mythos é o Elcio de Carvalho, que era o editor-chefe da Abril.
E já tinha costume, né?
É, já é acostumado. Ele e o JP, que era o tradutor, eles se juntavam pra adequar a cronologia da época, mas eles adequavam mesmo, não é pouca coisa não.
Até o Aranha sofreu com isso. Tinha histórias que eles lançaram no Brasil como sendo do Homem-Aranha, que era um uniforme negro, só que o uniforme negro não existia. Eles redesenhavam os quadrinhos pra colocar o uniforme clássico. É um absurdo, cara.
Então é por isso que uma tá namorada e a outra tá esposa.
Exatamente. Porque a Abril, ela fazia essas pequenas adequações, são coisas pequenas. Nesse caso, é realmente pequeno.
Nesse caso, é justamente só uma adequação à cronologia. O Brasil tinha uma cronologia separada. A verdade é essa.
Então, assim, tem um criminoso que morreu.
Como que é o nome dele mesmo?
Joe Face.
É, não, não é nenhum personagem que aparecia, não, porque eu tenho um site aqui que tem todos os personagens possíveis e imagináveis da Marvel, ele não entra em nenhum lugar.
É, esse tal de Joe Face morreu um pouco antes nas histórias. O Ned Leeds tinha morrido também. Então, o Peter tá meio abalado por causa de algumas coisas que aconteceram. E, ao mesmo tempo que isso acontece, o Kraven tá com esse pensamento maluco de que a aranha, que é tipo um ser espiritual, que age através do Homem-Aranha, tipo, que o Homem-Aranha tá sendo usado por ela, é algo que ele precisa derrotar.
Você falou que a versão em série da última caçada de Kraven saiu em maio de 91, é isso?
Isso.
Porque essa aqui, da morte do Ned Leeds, saiu também em maio de 91, foi Homem-Aranha 95.
Pois é, foi em maio de 91, pelo menos é o que tá aqui no Guia dos Quadrinhos, mas eu acho que é isso mesmo.
Cara, um negócio muito interessante nessa revista é os detalhes que eles colocam, né, cara? Eu tô com a revista aberta aqui na minha frente agora, aí o Peter tá deitado pra dormir, aí vem uma aranha, ele vai pra matar ela e decide não matar. Aí corta pro Kraven devorando um monte de aranha, igual um maluco aqui, todo drogado. Aí o Peter acorda e mata a aranha. Mas então, aí a gente tava falando aqui sobre o resumo da história, né? Sobre mais ou menos a linha do que aconteceu. O Homem-Aranha tá meio abalado por causa da morte do Ned Leeds, da morte desse vilãozinho aí de segunda categoria, sétima categoria. E quando ele sai meio que pra, sei lá, espairecer pela cidade, o Kraven ataca ele de uma forma que ele nunca tinha feito antes.
Abrindo um parênteses, quando ele tá perambulando pela cidade, ele escuta um barulho dos tambores. Esse barulho dos tambores é o mesmo que ele escuta lá no Tormento, que é a Calisto lá. Calypso, não, Calypso.
Calypso, Calypso. Demorou, Calypso. Demorou.
Vamos falar de música ruim.
Exatamente. O cara até parou de falar.
É, eu esqueci de falar.
Mas então, aí o Kraven ataca o Homem-Aranha, atira nele com
um rifle.
É um rifle que, na verdade, tem tipo um paralisante. E enterra o Homem-Aranha, né? Enterra vivo. Aí ele termina a primeira parte do plano dele. E depois ele entra com aquilo que o Mike falou, que é assumir a identidade do Homem-Aranha pra provar que ele pode ser melhor do que o Peter, né?
Exatamente. Ele se torna o maior medo dele, né? Que o Aranha se tornou o medo dele.
É quase um Batman, né, cara? Que tinha medo de morcego.
Com menos dinheiro.
Nem tão menos, mas com menos dinheiro.
Mas esse papo do Batman ter medo de morcego é coisa nova.
É.
Antigamente a inspiração só veio porque o morcego atravessou a janela quando ele pensava, que diabos eu vou fazer pra sacanear bandido?
Aí passou um morceguinho voando.
Aí o morcego estoura a janela da mansão. Um morcego gigante, eu diria, né?
É.
Gigante e invulnerável.
Nesse momento que o Kraven assume a identidade do Homem-Aranha e que o Ratos é inserido na história.
Precisamente.
É, o Ratos era um vilãozinho mequetrefe, né? Tem uma história mais ou menos clássica do Ratos. Eu me lembro bem que saiu em Capitão América 75. Eu Isso. lembro por quê? Porque na Capitão América 75 tinha um complemento chamado A Força dos Heróis.
Bonito.
E tinha lá tinha todas as forças dos heróis, ó, o Hulk é 100 toneladas, o Colosso é não sei quanto, tinha tudo isso lá. E foi uma história que é bem clássica e a última caçada de Kraven remete a essa história. Que é a história quando o Homem-Aranha e o Capitão América se unem pra derrotar o Ratos, né? Que tá espalhando terror lá no... Não sei aonde que ele tava espalhando terror.
Nova York, eles estão sempre em Nova York.
É, verdade.
E como que é? Nessa história eles não conseguem ou eles só conseguem porque eles lutaram juntos?
O Ratos meio que derrota o Homem-Aranha, né? Que o Homem-Aranha é sempre meio derrotado, né? Ele nunca se dá bem nas lutas. Aquela musiquinha do Homem-Aranha nunca bate, só apanha, é verdade. E aí o Capitão América chega pra ajudar, porque o Ratos, ele meio que, eu não lembro exatamente a história, mas ele tá comandando uma manada de ratos mesmo, né?
Como a flautinha?
Praticamente. E aí o Homem-Aranha não dá conta e aparece o Capitão América e juntos eles conseguem derrotar. Mas não é nada demais. É uma história bem tranquila que, inclusive, se não me falha a memória, é da época, é do J.M. Demetrius e do Mike Zeck, é da época que eles estavam escrevendo o Capitão América.
Ah, tá. O Ratos, antes dele se tornar o Ratos, ele era um cara normal, né? O que aconteceu? Você lembra o que aconteceu aqui?
Barão Zemo. Ele fez experiência.
O Barão Zemo, ele é um dos cientistas loucos da Marvel, né? Ele, o Alto Evolucionário, o Apocalipse, são gente boa. Eles sempre ferravam com os amiguinhos dele, né? Ele chegava, vem aqui. Você quer o quê? Você quer um poderzinho? Tá aqui, vou te dar. E aí podia com o cara, né?
Então, mas no caso do Ratos, ele não foi que ele se voluntariou, né?
Não, eu acho que não. No caso do Ratos, eu acho que não. Não me recordo, mas eu tenho quase certeza que não. Ele sacaneou mesmo. Ele...
Tem uns links muito legais nessa revista. O capítulo 2 começa mostrando o túmulo do Homem-Aranha, com o rato em cima dele.
Bonito. Uhum.
Aí mostra a cena do Kraven vestido de Homem-Aranha em frente ao túmulo, tal, com o rato lá ainda. E quando vai pro esgoto, né, que é a residência do rato, mostra uma aranha descendo, entendeu? Então, assim, é tudo linkado, né? Seria a horrível ou terrível simetria, né?
Isso, exatamente.
É muito, muito bacana isso, cara.
Pra dar, não sei se a palavra seria peso, mas pra dar peso ao título, né? Tipo, simetria é quando a coisa é realmente certinha, né? Cheia do detalhe, ele é muito específico. Então, o cara usou disso daí pra dar mais volume ao nome, né? Ao título do arco.
Sim, e é muito bacana. A Mary Jane também vê um rato e destrói o rato com a bota, né?
Inclusive, nessa página, eu tô aqui dando uma olhada na questão de traduções, né? Ela aqui também, ela fala, na da Abril, ela tá falando assim, quem tem alguém com ela, meu namorado não está aqui. De novo, eles usam lá a questão de disfarçar o casamento, né?
Ah, numa época pré-internet, meu, eles se divertem, né?
Só uma coisa, ô Mai. Tem uma página que ela tá olhando pela janela, depois ela tá deitada na cama, desligando a televisão, alguma coisa assim.
Sim, essa mesmo.
O primeiro quadro aqui, ela fala, de alguma forma, pensei que ser recém-casada seria um pouquinho diferente. Como que é aí?
De alguma forma, eu pensei que vivendo com ele seria um pouco diferente.
Ah, viu?
E aqui ela fala, olha só... Aqui já vem outra tradução diferente, ó. Ficar perto da lareira, beber vinho, passar a noite fazendo amor. E na outra ela fala, de alguma forma pensei que recém-casado seria um pouquinho diferente, ficar perto da lareira, beber vinho branco e ficar agarradinho.
Quer dizer então que casada ela é mais comportada do que solteira.
Posso dar um destaque pra um personagem interessante da história? O carinha que enterra as pessoas, que crava os buracos, ele aparece várias vezes na história. Em várias páginas tá o cara lá cavando uma cova e enterrando depois.
Se chamassem ele nas traduções antigas, iam dar o nome dele de JP. Não é da época do Super Vic aí, mas antigamente todos os figurantes tinham nomes do pessoal da arte cômica. Então o JP era figurante em umas mil histórias. O JP, né, pra quem não conhece, é o...
João Paulo Martins.
Tradutor clássico da Abril, né?
A tradução dessa última caçada aqui da Panini é dele.
Se eu não me engano, ele até é o responsável pelos nomes em português de muitos personagens, incluindo o Demolidor.
Incluindo o Ratos, né? Que o nome em inglês é Vermin.
O Ratos, nessa história, ele tá atacando várias pessoas, né? Tipo, uma mulher tá andando pela rua... E ele ataca ela e puxa ela pro esgoto pra se alimentar, né? O que foi um impacto forte na época, né? Porque as histórias do Homem-Aranha era... vamos dizer assim, bem mais light, né, do que isso. E se você olhar mais pra frente, mostra o esqueleto da mulher que ele puxou lá dentro do esgoto, né? Então, assim, ele realmente se alimentou da mulher. E por esse motivo, esse motivo do Ratos tá atacando. Mas principalmente pelo motivo do Homem-Aranha sozinho não ter conseguido derrotar o Ratos, o Kraven escolhe ele pra lutar contra o Ratos como Homem-Aranha, vencer o Ratos pra provar que ele é mais forte, né? Provar que ele consegue fazer alguma coisa que o Homem-Aranha não conseguiu.
Só confirmando uma informação que eu acho que foi o JX que falou, tá falando de uma história do Ratos... Não sei se é dessa mesmo, que é aquela que sai na Teia do Aranha, que é a morte do Ratos, que ele traz a referência do Barão Zemo e tal. Foi realmente o J.M. DeMatteis que escreveu.
Eu acho que o Ratos foi criado pelo DeMatteis mesmo. Ele, foi criado pelo DeMatteis e pelo Zack. Pelo Mike Zeck que desenhou.
Pô, cara, essa revista, ela realmente fazia um contraste muito forte com as mensagens do Homem-Aranha na época. A Mary Jane sai pra procurar o Peter, né? Ele sumiu, né? Ele tá enterrado. Aí tem dois caras que começam a cantar ela na rua. Aí um fala, você já viu calça mais agarrada? Sabe, tipo... O outro fala pra mostrar os pelinhos ruivos pra eles. Sabe, tipo assim... Era um negócio muito, muito forte. Aí ela vira pra eles e diz, ah, vamos se f***. vão se ferrar na da Panini, né?
É. Ela não era casada, ela era uma moça mais casta, não falava palavrão.
E os caras perseguem ela e agarram ela, né? E é nesse momento que o Homem-Aranha chega, salva ela, arrebentando os caras que estão tentando estuprar ela, né? E ela vê que não é o Peter, mas é outra pessoa vestida de Homem-Aranha, porque o cara não reconhece ela. Além de estar muito violento, o cara não reconhece ela. E tem um detalhe, que ele acaba de espancar o povo e escala um prédio, não sei como aqui, né, cara? O cara é forte.
É, ele tá drogadão, né? Tá no máximo das drogas.
Você viu que essa revista, ela faz uma apologia às drogas, né?
Agora, realmente, você falou uma coisa certa, Super P. Essa história tem um tom muito, muito mais forte do que era o normal da época, né? Mesmo tendo a morte, né, bem antes, né, a morte da Gwen Stacy, aí depois a morte do Ned Leeds.
É, a morte, só te interrompendo, a morte da Gwen Stacy foi um fato marcante, mas a forma que ela aconteceu foi bem mais simples, né, do que essa história da última caçada.
Mais simples é relativo, cara. Você tem que ver que eles tratavam na época, por exemplo, o Harry completamente chapado.
Sim, mas eu falo assim, por exemplo, ela morreu, né? Mostra um quadro que ele joga a teia no pé dela e depois mostra outro quadro que ela tá morta. Aqui não, você tem detalhes, né?
Ah, sim. Essa história é muito mais gráfica e muito mais, não sei a palavra certa, mas ela expõe muito mais as coisas, os diálogos são mais fortes.
É, o roteiro dela é mais forte.
Ela tem todo um clima mais pesado mesmo.
Só aproveitando a deixa aqui, uma coisa que eu também achei sensacional nessa história é o contraste entre as falas e o pensamento das pessoas. O Peter tá falando uma coisa e mostra no quadrinho o que ele tá pensando também. Esse contraste é muito bacana.
Eu sempre interpretei isso como sendo mais o instinto, não o pensamento. A vontade mesmo era fazer aquilo, aí o racional faz outra.
E a Mary Jane procura o Robertson, né? O Joe Robertson. Ela procura ele, quando ela tá lá dentro, ela fala assim, eu não sei o que eu vim fazer aqui, vai embora. E ele dá uma olhada no jornal, escrito Homem-Aranha Enlouquecido, que dá aquela impressão de que ele sabe que o Peter é o Homem-Aranha.
Ah, ele sabe, isso não é segredo.
É, isso dá impressão em várias histórias, né, cara? Tipo assim, várias. Ele sabe, mas não fala nada. Até porque o cara é um repórter, né, cara? Por estar tão perto do Peter, na profissão que ele tá, ele não descobrir isso, ele...
O próprio Jameson é uma anta.
Não, eu acho que a questão do Jameson é a questão de quando você tem muita raiva das coisas, às vezes você não consegue enxergar.
É, ele se cega pra aquilo.
Frente. É.
Exatamente.
Pra ele não existe alguém debaixo da máscara, o Homem é uma entidade, praticamente.
Então, o Kraven, ele enfrenta o Ratos e derrota o Ratos, né? Ele prova que ele é mais forte do que a aranha, né? Que, que segundo ele, é a entidade que habita o Peter. Pobre homem, né? Que é o que se fantasia de Homem-Aranha.
Você vê que é uma alusão já ao trabalho do J.M. Straczynski.
Exatamente.
Exatamente. Dos poderes totêmicos, né?
É, dos totêmicos. Homem-Aranha totêmico.
É, só que nessa história é uma maluquice do Kraven, né?
Sim, claro. Mas é uma maluquice que é verdade. Você vê que o cara, na verdade, era um visionário.
Agora a gente sabe de onde o Straczynski tirou isso.
Falando em visionário, e trocando completamente o foco, nada me tira da cabeça que o Kraven, vestido de aranha, foi a base pra criarem o Venom, cara. Só botar uma boca e ficou perfeito.
Ele podia ter feito um corte na máscara e deixar o bigodinho de fora, né, cara? O Homem-Aranha, com a força de vontade e aqueles mini golpes no caixão, assim, ele consegue fugir, né?
Não, e essa cena é foda, né? Que é do início da quarta edição, que é ele achando que vai morrer e aí depois ele se transforma na aranha, ele vira aranha e aí a aranha vai morrer também e aí ele presta atenção que ele não é aranha. Ele vê, não, eu não sou aranha, eu sou o Peter Parker. E aí é como Peter Parker que ele sai. E aí ele vira um homem de novo e vai saindo e aí lembra da Mary Jane e tal e pum. E a cena mesmo, ela é muito claustrofóbica. Fóbica mesmo, você fica...
Com certeza, cara, é mesmo. E ele sai e descobre que tava 2 semanas enterrado, né? E ele tava enterrado no quintal da mansão do Kraven. Que tem um nome que é muito bacana, que é Sergei, né, cara?
Sergei.
Então, ele acorda nervosaço da vida, evidente, né?
É, eu não sei porquê, né?
E vai de encontro, ele encontra a Mary Jane, né?
Uhum,
e coloca as coisas em dia. E no outro dia, ele parte pra, vamos dizer assim, vingar. O cara assumiu a identidade dele e tava agindo de uma forma muito mais violenta do que o Peter.
É, tanto que o Peter, quando encontra os jornais, né, quando ele entra na mansão do Kraven, joga, vê uns jornais propositalmente jogados na sala, tem lá, né, a reportagem do Clarim e Homem-Aranha enlouquecido. Estavam vendo que o Homem-Aranha estava meio violento.
E voltando àquelas referências que eles fazem, o início do capítulo 5 é justamente um rato na lateral da rua com uma aranha descendo em cima dele, né? Uhum. Que dá... É a impressão do confronto que vai ter entre o Homem-Aranha e o Rato. Uma outra coisa que eu acho sensacional também, tem um monte de coisa que eu acho sensacional nessa revista, que o Peter encontra o Kraven, começa a bater no Kraven e o Kraven não reage, né, cara?
O objetivo dele já estava cumprido.
O mais bacana é o seguinte, o que, que o Kraven fez? Ele matou o Homem-Aranha, assumiu o lugar dele, provou que poderia ser melhor e deixou o Homem-Aranha vivo só pra saber que ele fez aquilo tudo.
Exatamente. Né? Ele fala que
ele venceu, né?
Você me drogou, Kraven, me pôs num estado de morte aparente. Ah, você teria sido morto se eu assim quisesse. Eu só permiti que vivesse para que soubesse que eu te matei.
É
que
era demais esse diálogo em especial.
E aí nisso ele tá tirando o uniforme do Aranha, né?
Ele tá ficando pelado em frente ao Homem-Aranha aqui.
O nome dele é Sergei, né?
Tá fazendo um verdadeiro strip com o Aranha aqui.
Ou não, realmente é uma situação bizarra. Ele vê um cara chegando por trás, o que que ele faz? Tira a roupa.
Oh, yeah.
Então tem a cena que o Homem-Aranha e o Kraven vão pro subsolo da mansão, onde o rato está preso. Eu tô vendo uma cena bizarra aqui, que o Homem-Aranha tá carregando um elefante pra jogar o Kraven no chão, cara.
É, na verdade é uma estátua.
Eu acho que é um elefante empalhado.
É, empalhado. É,
coisa assim.
Cara, falei que o importante é que Serguei, não sei lá o que, né? O Homem-Aranha tá nervosão aqui, o Kraven sobe em cima desse elefante, o Homem-Aranha pega o elefante, joga o Kraven no chão, aí o Kraven levanta, caminha na direção do Homem-Aranha e coloca a mãozinha no queixo, cara, do Homem-Aranha. É muito triste. Cara,
sai fora.
É muito gay, cara. Pelo amor de Deus.
O Aranha não interrompe e ganhava um beijo.
Matou porque o Aranha rejeitou ele, foi isso.
Não, aí ele ficou nervosinho. Aí ele soltou o rato.
E ele fala assim, né, que agora ele tá mostrando a afeição por ele, né?
É engraçado porque ele tem pena do homem que está por baixo do uniforme, porque ele não sabe que ele tá sendo controlado pela aranha, né, que é o espírito, uhum, não sei lá o que. Depois de uma luta breve lá do Homem-Aranha com o rato foge. Aí o Kraven coloca na situação, assim, vai buscar o cara, senão ele vai sair matando.
Exatamente. É, e um pouco antes, né, o rato foge porque mesmo com o Homem-Aranha no supra-sumo do nervosismo, ele se recolhe, ele não... Ele tá espancando o rato, tá matando o rato. E aí ele percebe que tá quase matando mesmo. Então ele para e fala não, né? E aí o rato aproveita e pum, dá umas porradas no Homem-Aranha e foge.
Quando o Homem-Aranha foge pra capturar o rato, tem a cena clássica e a mais pesada da história, né? Que é o suicídio do Kraven.
Antes que o Aranha atrás do rato, ele fala pro Kraven, né? Tipo assim, ah, mas eu vou atrás do rato e vou deixar você aqui pra continuar aprontando aí, manipulando as pessoas e tal. O Kraven fala, né? Você sabe que eu sou um homem de palavra, né? E quando eu falo que o caçador jamais caçará novamente, ele meio que deixa o Kraven lá e vai embora, falando que, ah, mas eu vou voltar.
Aí depende do problema pra quem, né? Quem teve que limpar a sala sofreu.
No final das contas, o Homem-Aranha consegue capturar o rato. O Kraven deixa uma confissão falando que era ele que tava se passando por Homem-Aranha nos últimos dias e tal, as últimas semanas, né?
E se você olhar na última página, tem eles enterrando o Kraven, tem lá dizendo que ele morre com honra, e a honra vem bem destacado, né? E eu não sei como tá na tradução, mas em inglês, eles fazem a alusão novamente ao poema do William Blake.
Sim.
Só que em vez de falar do tigre, fala da aranha.
Na Panini fala aranha, aranha, viva a chama que as florestas na noite inflamam.
Que olho ou mão imortal poderia traçar-te a horrível simetria?
Como apareceu no jogo, eu comecei, você terminou.
E a gente tem essa história aí que foi bem impactante na época, né? Porque você não tinha nada parecido pro Homem-Aranha. Alguns anos depois, eles tentaram voltar com alguns personagens. Teve os filhos do Kraven lá, que assumiram a identidade de caçador também.
É.
Quantos filhos o Kraven tem? Vladimir, Alyosha, Ned Tannengarden e Anna Tatiana.
Anna Tatiana?
Pois é.
Tá de sacanagem.
É porque ela é russa, né, cara? O que não tem nada a ver, né, cara?
Não, mas a Ana Tatiana é Kravinov. E tá escrito errado, porque a gente...
É Kravinova, né?
Ah, ela não é Kravinov?
Ela é, mas ele fala assim, feminino de Kravinov em russo é Kravinova.
Eles mudam o sobrenome também?
É, fala esse lance.
É um gênero.
Mas Ana é um nome comum russo, né? E Tatiana também. Eu não sei se os dois juntos é comum. Mas Ana Karenina, que é um romance famoso, e Tatiana também é um nome bastante comum russo. O que tá errado é o Kravinov, porque era pra ser Kravinova. Assim como o nome da Viúva Negra é Natália Romanova. Não, é Natália.
Natália, no original?
Natália.
Vivendo e aprendendo.
E aí o Romanova é porque o marido dela era Romanov, e aí ela se casou, né? O Guardião Vermelho, ela se casou e virou Romanova.
Tá vendo só? O Tripcast também é cultura.
É por isso que o meu russo se resume a Yanigavari Parruski. Sabe o que significa isso, senhores?
Yanigavari Parruski.
Ah, obrigado por corrigir a pronúncia. Yanigavari Parruski.
E o que significa?
Eu não falo russo. Eu acho que eu só conheci um. Foi o Vladimir, que surgiu pra brigar com o Escarlate, e eu nem lembro que fim levou esse cidadão.
Quando ele apareceu a primeira vez, jogaram aquela assim, não, o Kevin não morreu.
É, não, puta sacanagem.
Não, mas aí foram ver que era filho do Kraven.
O Vladimir, que era o caçador sinistro?
Eu acho que sim.
Se não me falha a memória, ele mesmo.
Eu acho que era ele mesmo. Eu lembro o Vladimir sendo treinado numa selva lá, aí ele luta contra o caçador sinistro. Aí o caçador sinistro se revela como sendo Sergei e passa o manto, vamos dizer assim, do caçador sinistro pro Vladimir. É na época da Saga do Clone. Além do Vladimir Kravinov, ele teve o Alyosha, né?
É esse Alyosha, ele apareceu bastante em algumas histórias. Se vocês lembrarem, saiu uma, acho que era uma Marvel Especial com o nome Abdução aqui.
É a Marvel Especial número 3.
Isso, exatamente. O Kraven que tá lá é esse carinha aí. Esse Alyosha foi lá pra Hollywood, ele era meio metido engraçadinho, ele não queria, ele não é vilão. Ele era mais anti-herói do que vilão.
E esse Ned Tannengarden, que também é filho do Kraven? Não sei nada dele.
Parece que ele apareceu nessa saga nova que vai ter lá, com essa Green Hunt aí. Tem um tal de Gog que foi adotado pelo Kraven, que é um alienígena.
Meu Deus do céu.
Senhores, eu vou ter que fazer uma pergunta agora. Dado o número de filhos que Kraven tem, mais o fato de ter amante e ficar ainda adotando alienígenas, quando que ele arrumava tempo pra caçar o aranha? Me explica.
A gente só lembra da última caçada dele, praticamente.
Mas nem pra isso ele deveria ter tempo, coitado.
Acho que é por isso que ele se matou.
Essa Sasha tá aparecendo nas revistas atuais e a Ana, eu acho.
A revista atual eu não sei nada, senhores, já adianto isso.
A Ana é aquela carveniza lá que apareceu atualmente.
É uma sombra no olho, de cabelo curto. Em 99, no Brasil, teve uma história, eu acho que com o Vladimir e com a Calypso, que era amante do Kraven, que eles tentam ressuscitar o Kraven.
Lembro-me vagamente de ter visto alguma coisa.
Eu lembro da capa da revista.
A capa da revista era o Vladimir, eu acho que era o Vladimir, né, vestido de Kraven, com cabelão, segurando o Homem-Aranha e socando ele, não sei.
Era isso mesmo.
Eu achei que a revista é a Teia do Aranha número 117.
Eu lembro que quando apareceu, eu tenho certeza disso. Eu falei, puta merda, ressuscitaram o Kraven. Depois lá na frente fizeram associação com o filho, aí eu já fiquei mais tranquilo.
Eu continuo achando uma merda.
Olha o detalhe, essa revista Teia do Aranha número 117, tá escrito na capa, a nova caçada de Kraven. Primeira história, chama o Filho do Caçador e é a do Demeter, com o desenho do Luke Ross. No ano passado, retrasado, não sei, eles introduziram a Anna Tatiana Kravinoff, que é filha dele, e a Sasha Kravinoff, que era esposa do caçador. E elas têm um ódio mortal do Homem-Aranha porque consideram que ele foi responsável pela morte, né, do Kraven. E atualmente, nas revistas do Homem-Aranha, elas estão aparecendo, de vez em quando, uma história ou outra, inclusive com o Camaleão, coordenando uma série de ataques de inimigos clássicos do Homem-Aranha, meio estilo prévia do Queda do Morcego, do Batman, que vai culminar numa saga aí que chama...
O Homem-Aranha vai quebrar a espinha do Homem-Aranha.
Eu espero que não, né? Que vai culminar numa saga aí que em inglês chama Green Hunt, que vai cair no último trimestre desse ano.
E faz alusão ao nome, primeiro nome do Vladimir lá, que é Green Hunter, caçador sinistro.
E assim, parece que eles consideram mesmo que existe a aranha, que é o totem do Homem-Aranha, né? E é a grande responsável pela morte do Kraven. Tanto que eles não atacam somente o Homem-Aranha, mas também a Aranha, né? Que é uma personagem com poderes aracnídeos.
Aranha? É nova, você tem?
É uma que tem um tio no N, sabe? Aranha, da Sociedade.
Ah, sim.
Saiu uma minissérie que chama Aranha, Coração de Aranha.
É, né? Verdade.
E algumas mulheres aranha. Nas revistas da Panini, eles capturaram a Madame Teia. Eles estão fazendo um grande cerco a todos os heróis que têm um poder dito aracnídeo por causa desse espírito da aranha.
Elas, além de tentar matar o aranha e o pessoal com poderes aracnídeos, eles tentam ressuscitar o Kraven, né? Eles tentam trazer ele de volta de alguma forma.
Mas uma coisa podemos concluir. Na Marvel, ninguém escapa de ficar morto. Quer dizer, vocês entenderam.
Ah, mas se vocês for pensar bem, tentaram já ressuscitar mil vezes o Kraven, mas o Kraven tá morto ainda.
É, o Kraven não ressuscitou até hoje, cara.
Ah, aquela. Pra mim, criar personagem igual com outro nome falando que é filho é ressuscitar o personagem.
É.
Mas então, nós falamos aqui tudo que a gente conseguiu, né? Tudo que a gente lembrou e não sei se foi certo ou errado. Espero que tenha sido certo.
Correções, comentem.
E...
Não sei.
Isso não vai dar certo.
Não vai nunca dar certo.